18 graus e a temperatura em Cascavel. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Marlise da Cruz, que é chefe do IAP. Bom dia, Marlise. Satisfação recebê-la aqui.
Bom dia, né? Uma satisfação grande estar aqui na Casa Nova, cheirinho, bonito, tudo pintadinho, decoradinho. Parabéns a todos vocês, né?
Está dentro daquilo que estabelece o meio ambiente, está tudo preservadinho, está bonito.
Já fiz a verificação, já concedida a licença.
Muito bem. Falando em licença e falando também em constatação, nessa semana aconteceu uma reunião na prefeitura e há uma preocupação em relação aos rios. Sempre há uma preocupação na qualidade da água, os cuidados também dos proprietários rurais. Como é que está esse trabalho, Marlise?
Olha, eu falo em cima de dados, né? E dados comprovados e científicos. Há 15 anos atrás, nós iniciamos um programa de corredores da biodiversidade. E ontem ainda, na segunda-feira, nós fizemos a reunião na SEMA do município, lá no Lago. E depois, ontem pela manhã, eu fiz uma reunião com a minha tropa, né? Meu pessoal. Uhum. Juntamente com o pessoal da Sanepar. E tudo aquilo que eles passaram naquela entrevista e, sobretudo, naquela reunião que fizemos, nós fomos mapeando qual era a nossa responsabilidade. E fomos para as ferramentas que nós utilizamos no IAP, né? E verificamos o seguinte, que aquelas mudas que nós plantamos há 15 anos atrás, está assim um corredor da biodiversidade maravilhoso. A vegetação da preservação permanente das propriedades no entorno do rio Cascavel, a área rural, não tem o que a gente fazer. Eu até fiquei aliviada porque eu já estava com o bloquinho de multa já preparado para ir a campo. Só que um dos problemas que nós estamos enfrentando, e eu até aproveito que o vereador está aqui, nós temos que ver os rumos que nós queremos para Cascavel. Porque imagine, nós já tivemos aqui em Cascavel alguns dias sem água. Imagine uma cidade sem água. É o caos instalado, né? Porque você, enquanto indivíduo, você pode ficar 26, 28 dias sem se alimentar e você não morre. Agora, sem tomar líquido, você não sobrevive mais que 4, 5 dias. Baleia os teus rins e você morre. Isso comprovado cientificamente.
E objetivamente, como é que está a água em Cascavel?
Então,
nós tivemos um surto de diarreia recentemente.
Tivemos. São vários atores e fatores envolvidos nessa questão. Quando você tem uma densidade populacional, você está impactando áreas. O que tem acontecido que Cascavel, a área do entorno da bacia hidrográfica do rio Cascavel, nós temos autorizado o licenciamento de casas, né? E esses licenciamentos, eles não estão seguindo os rigores da lei para a área de abastecimento público. Nós temos, porque a lei é muito rígida quando fala a bacia de abastecimento público. Nós temos a obrigação civil e técnica de cuidar disso. E agora a gente estava olhando ontem nas nossas ferramentas, aquelas pessoas que estavam lá no gramado, elas foram jogadas na bacia do Cascavel, né? Foram alocadas ali, que até a prefeitura está fazendo um esforço, que nem era a responsabilidade da prefeitura, há que dizer, né? No esforço que o prefeito fez, aquelas pessoas estão ali é fossa negra. Uhum. Sem ter, então, isso vai impactando a área do entorno. O que está causando esse problema no entorno, o nosso caso lá, nós mapeamos ontem, são seis coisas da nossa responsabilidade que nós já estamos cuidando. Três delas, inclusive, hoje, o nosso pessoal está a campo para novamente fazer a verificação, notificar os proprietários, para que eles agora, com prazo, né, com urgência, urgentíssimas, eles façam o que necessitam fazer no final para a desativação de algumas atividades ali. Agora, tem coisa que nós não podemos fazer nada. Os loteamentos. Não dá para fazer mais loteamento na área do entorno da bacia. E, sobretudo, agora também da bacia do São José, que vai ser a outra bacia que vai abastecer a cidade de Cascavel. Então, eu até propus ontem para o meu pessoal nós fazermos uma reunião com os vereadores, porque os vereadores têm que fazer essa proteção, têm que deixar escrito lá, né, que a bacia de abastecimento ela tem que ser tratada como um bebê na tenra idade ali, com todos os cuidados de pai e mãe, que aí é o poder público, a sociedade, a legislação, cuidando e protegendo essa área de abastecimento.
Agora, uma coisa é certa, Marlise, os trabalhos estão acontecendo e Cascavel está avançando.
Sim.
Se sabe onde estão os problemas e as medidas estão sendo tomadas.
Sim, da nossa parte, sim. Mas agora cabe também ao município e à Câmara de Vereadores, que tem essa responsabilidade, de evitar essa questão de autorização de loteamentos nessa área. Nós temos, inclusive, aqui na bacia do Cascavel, que eu devo fazer uma reunião agora com o pessoal do município, né, da SEMA, aonde a gente está. As nossas atribuições são essas, atribuições do município é essa, porque nós temos um convênio com o município de Cascavel, aonde a área urbana de Cascavel é responsabilidade do município, não passa mais por nós, é pela prefeitura, pelo licenciamento da prefeitura de Cascavel. Então, que não estão licenciados, eles estão fazendo casinhas, né? Tem uma pessoa vendendo aí terra na área de reserva legal, que é proibido por lei também, que já tem o devido processo legal correndo na justiça, né? E isso não pode acontecer. As pessoas não podem estar, sabe, indo morar lá. Eu tenho orientado algumas pessoas quando vão nos procurar. É o seguinte, senhor, o senhor comprou uma propriedade, mas o senhor comprou uma propriedade que para vegetação. Aliás, isso está, inclusive, averbado na matrícula. Não pode derrubar uma árvore e, sobretudo, fazer uma casa. E isso está na bacia do Rio Cascavel.
Vamos trazer uma oportunidade dessa, esse assunto em pauta, para a gente discutir até de forma mais específica. Eu preciso ir ao intervalo agora, Marlise, depois eu volto, que eu quero ouvir também. Eu sei que você tem viajado o mundo, para que a gente fale sobre o meio ambiente no Brasil e toda essa discussão que a gente está acompanhando em nível nacional sobre a preservação do meio ambiente ou algumas invasões no que diz respeito a esse campo, né? Será que estamos descuidados? 10h43, já voltamos. No horário de Brasília, 10h47, 18 graus e a temperatura em Cascavel. Nós estamos conversando com a Marlise da Cruz, chefe do IAP. E para a gente encerrar com ela, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, desmatamento na Amazônia. Muita gente está dizendo que disparou o desmatamento, o futuro da floresta estaria ameaçado. Esse governo, o governo Bolsonaro, ele está abrindo as porteiras para o desmatamento. Há uma ameaça ao meio ambiente. É tudo isso, Marlise, ou não? Ou é muita falácia?
Olha, veja o seguinte, o desmatamento ele ocorre, como só ia acontecer em todos os segmentos da sociedade. Eu sobrevoo a Amazônia, o Acre, desde 77. Não parece, mas eu sobrevoo e conheço aquela região muito bem. E a gente sempre viu isso. 77, 87, 97, o desmatamento ele vai meio que sorrateiro. Aonde entra o ser humano, a tendência do homem é cortar a árvore, é uma coisa de louco. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro vestibular na Unioeste, que nem era Unioeste, era Fecivel, caiu sobre uma questão ambiental. E eu falei, os gaúchos são terríveis. Eles desmataram o Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, derrubaram o mato, acabaram com o mato do Paraná, já foram para o Mato Grosso, estão na Rondônia e já estão lá na Bahia, né? E isso foi objeto da minha dissertação nos anos 70, 80.
É reflexo do desenvolvimento, mas vai até um ponto, tem limite.
Tem limite. Evidentemente que agora essa falácia toda no momento não é verdade. Ela vem numa constante. Tanto é que você veja, a Transamazônica, né, que foi tanto falado lá na época dos militares, que foi aberta, ela simplesmente, o mato tomou conta dela. Você entende? Porque não houve. Então, aonde tem principalmente criação de gado e produção de grãos, vai tendo essa abertura natural. Mas não é como se está falando. Você veja que nós temos uma vegetação, só tem ideia quem sobrevoa. Porque é muito fácil você falar olhando assim da tua altura, né? O horizonte. Agora, quando você vai acima e verifica, tem faixas, pedaços que você observa assim, que houve o desmate, mas uma coisa natural, você entende? Nada que vá arrebentar e acabar com a Amazônia, absolutamente. Não tem. E a própria região, as pessoas que lá moram e as pessoas que têm propriedade sabem que se desmatar vão acabar com aquilo lá. Porque se desmatar a floresta, acaba com tudo, vai virar um deserto, né? Porque aquilo é uma área úmida e essa umidade tem que permanecer através da vegetação. Né?
Em linhas gerais, as normas, como que o Brasil está tratando o meio ambiente? Nós estamos bem encaminhados?
Eu vejo os nossos agricultores muito conscientes. Nós tivemos, assim, nos anos 2000, muita dificuldade, fizemos muita orientação, os sindicatos participaram, os segmentos todos participaram, e hoje, vou dizer uma coisa para vocês, nós que somos da área urbana, nós somos muito mais predadores do que quem está na área rural. Se você vai lá, porque quando a gente tem um pedido de licenciamento, o nosso técnico vai lá no campo, a primeira coisa que ele verifica é essa parte da reserva legal, a preservação permanente. Por quê? Porque o agricultor sabe que se ele cortar a árvore da propriedade dele, ele não vai ter água na propriedade. E ele já sentiu isso. Como nós já tivemos propriedades aqui na Juvinópolis, Boa Vista, que eles sentiram a necessidade, e eu falo isso porque a gente tem... guardados nos nossos arquivos, as inúmeras centenas e milhares de mudas que nós vendemos e doamos para eles, quando eles revegetaram o seu espaço, eles tiveram a água de volta. E ele sabe do que significa água numa propriedade. Então, a parte do agricultor hoje, eu quero dizer que ele está hoje consciente da sua responsabilidade. Se não pelo Brasil, mas, sobretudo, pela sua continuidade na propriedade. Agora, a área urbana ainda não fez a sua tarefa de casa. Todo mundo joga. Você vê, há poucos dias eu estava vindo aqui para o Nivel e passei aqui 3 meninos pondo fogo aqui. Né? Com essa seca é incontrolável o fogo. Vai pegar fogo na casa, vai dar aquela desgraceira toda. Por quê? Porque às vezes a mãe e uma vizinha que vê não toma a iniciativa de ir lá dizer: menino, olha o seguinte, olha, você vai queimar, vai pegar fogo nas casas, nós não podemos fazer isso, a gente tem que cuidar, né? Porque a gente foi criança também, sabe, a gente já gostava de acender o palitinho de fósforo, né? Essa que é a grande verdade. Então, o que nos interessa dizer à população é o seguinte: em 1988, quando nós tivemos, né, a nossa Constituição promulgada, lá no artigo 225 foi dito que é responsabilidade do Estado, da família, das autoridades, a responsabilidade nossa cuidar do meio ambiente e que nós temos que preservá-lo para a atual e as futuras gerações. Isso significa que nós não podemos jogar o lixo que nós produzimos na nossa casa no terreno do vizinho e, sobretudo, naquele terreno que está vazio. Né?
Precisamos ter essa consciência.
Claro, é responsabilidade de todos. Estamos no mesmo barco e o planeta é um organismo vivo.
Há avanços, inclusive, com as crianças. As crianças hoje são muito mais conscientes de quando nós éramos crianças, né? Em razão das informações.
Exatamente,
Marise, muito
exatamente.
Obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, obrigado a todos vocês e parabéns pela casa aí, vereador. Tenha uma boa entrevista.
Conversamos com a Marise da Cruz, chefe do IAP.